Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Os aparelhos eletrônicos, como smartphones e tablets, estão mudando a cena de nossas cidades, meu caro Gesiel Carvalho.
É verdade, Adriano. Até bem pouco tempo atrás você ia numa praça, sentava num banco e batia um papo gostoso com os amigos. Praça era sinônimo de encontros, de confraternização, de boas conversas.
É verdade, Gesiel. Mas o que a gente vê quando passa hoje numa praça? Várias pessoas sentadas nos bancos, é verdade. Mas cada uma num mundo à parte, com os olhos vidrados num aparelho de telefone celular.
Uma ida ao bar com os amigos. Era uma boa ocasião para jogar uma conversa fora, dar um chega para lá nos problemas do trabalho. Mas hoje o happy hour virou um encontro de mudos, em que todos ao redor da mesa ficam olhando para o celular.
Poderíamos aqui citar outros exemplos, como no trânsito, em que cada vez mais motoristas, infelizmente, dividem ou até trocam a atenção que deveriam ter com o carro da frente com as mensagens que chegam no smartphone. Ontem, inclusive, Gisele, eu fiz aqui uma pequena viagem perto de Brasília, estava na rodovia, tinha motorista na rodovia a mais de 80 km por hora teclando no celular. Na rodovia, Gesiel.
Que perigo, né? Isso, infelizmente, a gente tem encontrado com uma certa frequência. Essa mudança de comportamento também afeta os nossos jovens, Adriano. A literatura médica já se debruça sobre um fenômeno dos tempos cibernéticos, que é a dependência em internet e em aparelhos eletrônicos.
Aqui em Brasília, por exemplo, o Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Atenção ao Adolescente em Família, conhecido como Adolescentro, atende por mês 1.500 jovens. Isso mesmo, 1.500 jovens que não conseguem largar o celular, o computador ou o videogame.
Essa situação já é considerada uma doença que requer a atenção de vários profissionais, como assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras.
O vício em aparelhos eletrônicos e em internet causa grandes prejuízos para o adolescente. Em casa, deixa de ter convívio social com os familiares. Na escola, prejudica os estudos e a interação com os colegas, sem falar na saúde, já que a alimentação fica comprometida.
Bom, a gente não está querendo dizer que você deva proibir seu filho de usar um telefone celular ou jogar videogame. Não, não é isso. Dá para ter um eletrônico e levar uma vida normal.
Mas em que os pais devem ficar atentos para perceber quando a coisa sai do controle e o uso de eletrônicos passa a ser prejudicial?
Os especialistas dizem que a dependência fica configurada quando o adolescente coloca as relações com a família e os amigos em segundo plano.
Também é bom ficar atento ao desempenho na escola. Se as notas começarem a cair e as faltas se acumularem no boletim, isso pode ser sinal de que alguma coisa não esteja indo bem.
Toda essa preocupação pode evitar casos já constatados pelo Adolescentro, de jovens que ficam até 13 horas por dia na frente de um computador, se alimentando mal, quando se alimentam, né? E com zero de atividade física.
Bom, falamos aqui dos adolescentes, mas vamos combinar, gente. Tem muito adulto que está indo pelo mesmo caminho e não consegue se desgrudar do celular ou do computador.
Por isso, pare e pense. Quantas horas por dia eu passo, você passa, com os olhos grudados numa tela de aparelho eletrônico? Faça essa pergunta de uma forma honesta, responda de uma forma ponderada, reflexiva. Pode ser que você se assuste com o resultado.
É verdade, Gesiel. A vida é bem mais do que ficar na frente de um celular ou de um tablet. Tem muita coisa e muita gente interessante ao seu redor.
Não precisa jogar fora seu aparelho eletrônico, nem jogar pela janela. Só que vamos combinar uma coisa. Da próxima vez que você for a uma praça ou ao happy hour com os amigos, use e abuse do bate-papo, não virtual, mas o real. Aproveite, seu amigo está ali do seu lado, na sua frente, olhe nos olhos, converse, isso é muito legal.
É triste hoje, Gesiel, ver como as praças, né, aqueles encontros de amigos se transformaram realmente com o celular. Hoje as pessoas ficam ali no seu mundinho à parte e o amigo do lado também no seu mundinho à parte. Não há interação entre as pessoas mais.
Então, pois é.
É muito triste isso. Quem sabe, depois desse dedo de prosa, muita gente vira a chave e volte aos velhos tempos de bate-papo real e não bate-papo virtual.
E a gente tem que fazer algumas coisas para que isso volte a acontecer, né, Adriano? Novos tempos exigem novas atitudes. Sabe que muitas vezes eu tenho feito com alguns amigos, a gente sai para conversar, para bater papo, e tá todo mundo com o seu celular, claro, estabelecer que a partir daquele momento ninguém toca no celular.
Celular zero.
Celular zero. Gente, guarda os celulares aqui, ninguém vai tocar em celular. No final da conversa a gente dá uma olhada para ver se chegou uma mensagem que seja muito urgente e tudo mais, mas por enquanto aqui é só a conversa, é só o bate-papo. Infelizmente a gente tem que partir para estabelecer essas metas, porque hoje o celular virou uma peça indispensável no nosso dia a dia, mas não precisa ser indispensável ao ponto que a gente tenha que dispensar os amigos por conta dele, né, Adriano?
É verdade.